Vamos dar início, então. Muito boa tarde. Estamos aqui, então, reunidos para ouvir os peticionários da petição número 173, 15ª Legislatura, primeira sessão, sobre o assunto revisão da Lei Geral do Ruído. Portanto, eu chamo-me António Topa Gomes, sou o deputado relator desta petição, sou do grupo parlamentar do PSD e à minha esquerda tenho a deputada Raquel Ferreira e Bárbara Dias, peço obrigado pela ajuda, que são do grupo parlamentar do PS. E, portanto, eu começaria por informar como funciona esta audição. Portanto, teremos um tempo inicial de 8 a 10 minutos para os senhores apresentarem, digamos, o teor da petição ou o que acharem relevante da mesma. Depois teremos um período de 3 minutos por grupo parlamentar, que aqui se resumirá, digamos, 2 minutos, apesar de eu estar a presidir, mas julgo que podemos avançar nesses termos, e depois terão um tempo final de 8 a 10 minutos para responderem ou clarificarem o que assim entenderem. Naturalmente, devo dizer, em primeiro lugar, saudar os peticionários pelo espírito de iniciativa e percebendo que há também aqui alguma questão pessoal, manifestar a minha solidariedade, na medida do possível, pessoal também sobre esse assunto. Posto isto, então, um tempo de 8 a 10 minutos para fazerem a vossa exposição e temos o tempo que passará a contar ali ao fundo. Muito obrigado.
Boa tarde. Em primeiro lugar, diga.
Peço desculpa, Sra. Neuza Marina Rodrigues dos Santos Henriques, primeira peticionária, e não sei o nome do segundo peticionário.
José Manuel Ferreira Gaspar.
Muito obrigado, então.
Boa tarde, agradeço antes de mais a oportunidade de estar aqui. Eu gostava só de dizer que antes de avançar para esta petição, eu tentei, por vários motivos, sensibilizar várias entidades para esta questão. Não apenas pelo meu problema pessoal, mas porque me apercebi que não é um problema exclusivo da minha habitação. É um problema de várias pessoas e que afeta bastantes cidadãos, principalmente com alguns problemas de saúde. Eu tentei falar com o Ministério do Ambiente, sendo ruído ambiente, tentei falar, não consegui. Recebi várias comunicações, nunca consegui chegar à fala. Falei com a Câmara Municipal de Odivelas, onde eu resido, que diz que o ruído de vizinhança que não se enquadra na legislação atual, o que é um bocadinho errado, mas foi a resposta que me deram. Junta de Freguesia, Assembleia Municipal, vários órgãos associativos, inclusive de algumas associações em termos de pessoas com algumas patologias que poderiam ser afetadas por esta questão também e que algumas me deram conhecimento disso. E, portanto, em nenhum lado eu consegui qualquer tipo de nem de esclarecimento. Perante isto, eu avancei com a petição. Neste caso em concreto, falando do meu caso e do porquê de avançar com esta petição, eu resido nesta habitação há 21 anos, tenho um filho que atualmente tem 19 anos, desde o primeiro minuto que sempre foi difícil ali estar, mas a primeira coisa que eu posso já responder e que poderá estar nas vossas cabeças é porque não mudar de casa. Eu acho que a liberdade de escolha do local onde queremos viver não pode estar condicionada pela forma como o outro vive em desrespeito pelo seu semelhante. Portanto, não é para mim sequer uma solução. Sempre vivi com barulho, sempre tolerei, sempre alertei quando via e inclusive houve por parte das pessoas, dos habitantes do ruído, houve ameaças físicas ao meu marido em maio de 2020. Maio de 2020, estávamos em plena pandemia, teletrabalho, que para mim já era em parte uma realidade. Eu trabalho num escritório de advogados na área de business development e é um trabalho que eu consigo conciliar com a vida familiar, portanto eu já estava em casa Durante a pandemia foi muito fácil. Existiram várias pessoas que, com diferentes profissões, ficaram em casa, mas sem nenhum tipo de ocupação. Foi o que sucedeu no nosso caso e isso agravou muito o problema. Continuámos a alertar, tivemos um processo crime, fizemos uma queixa-crime na esquadra de Odivelas em maio, devido à situação de agressão, ao barulho, a polícia foi recorrentemente à minha residência e constatou este barulho. Diversas vezes as pessoas foram alertadas para reduzir o nível do barulho que estavam a emitir. Nós temos queixas dos prédios anexos, dos prédios que fazem parede, temos queixas também desses vizinhos. E em janeiro de 2021 a situação tornou-se insustentável. O meu filho foi diagnosticado com um rabdomiossarcoma, é um tumor nos seios perinasais, inicialmente, até ao final de janeiro, era uma questão, segundo os médicos do Hospital Santa Maria, que seriam apenas algumas semanas ou alguns meses, não haveria nenhum tipo de solução. Ele precisava de descanso, fundamentalmente. Estamos a falar de um tumor que lhe estava a pressionar o cérebro, que lhe provocava dores de cabeça e hemorragias nasais constantes. E foi através disso que descobrimos. Felizmente, nós não desistimos. Avançámos para o IPO e conseguimos que ele fosse aceito para tratamento. Iniciou tratamentos de quimioterapia, 3 dias por semana, durante 8 horas por dia, no IPO de Lisboa. E foi assim durante quase 14 meses. Ele chegava à casa ao domingo, à noite, completamente exausto, creio que é possível para qualquer pessoa imaginar, a necessitar descanso. Nunca teve esse descanso. Nós sensibilizámos todos os vizinhos, nós chegámos ao ponto de pedir desculpa aos vizinhos por se nós fizéssemos barulho em deslocações à meia-noite, como aconteceu em situações de emergência, não obtivemos qualquer empatia. O problema continua a agravar-se e, entretanto, eu comecei a falar isto com várias pessoas, vários amigos, familiares, que de vez em quando iam a casa. Muitas pessoas saíam de minha casa a chorar, chocadas com o que estava a acontecer. O nível de ruído, só para dar um exemplo, no meu caso específico, é tanto que o estuque do meu teto cai aos bocados. Avancei com a petição e comecei a perceber, através da petição, por comentários no site da petição pública, que era um problema mais comum que aquilo que eu inicialmente até imaginei. Tenho uma pessoa com quem sou muito próximo hoje em dia por esta via, que reside nos Açores, na Ilha de São Jorge, e que tem uma oficina ilegal, uma oficina automóvel ilegal na casa ao lado, são casas, e o pai teve um AVC e eles laboram dia e noite, segundo ela me diz, e sem qualquer intervenção por parte das autoridades. Aquilo que eu me apercebi é que nós temos legislação. Temos. A legislação não funciona e às vezes está quase que, tem quase uma interpretação ambígua. Diz-se que eu necessito de ter uma medição de ruído na minha residência. É difícil ter uma medição de ruído numa situação destas, porque não é apenas o barulho, não estamos a falar de, enfim, de música heavy metal, estamos a falar de jogar em futebol dentro de um apartamento de 3 quartos. Estamos a falar de andar de bicicleta, de saltar à corda, de fazer festas aos gritos. Finalizando, como disse, isto, comecei a perceber que era um problema mais comum e comecei a investir um bocadinho mais perceber o que é que eu podia fazer e como podia usar esta petição. Daí que mesmo sem o número mínimo das assinaturas para, portanto, para ir diretamente, penso eu, ao Parlamento, eu resolvi avançar porque começa-se a tornar urgente e porque eu neste momento já estou com também algumas pessoas que assinaram a petição a questionar-me, está a fazer alguma coisa, o que é que está a fazer? E eu entendi que é meu dever avançar e assim o fiz.
Obrigado com a sua exposição. Digamos, já agora aproveito esta nota final para clarificar. Digamos, o que se passa é que a petição não tem um número mínimo de assinaturas para ser discutida em plenário, mas é naturalmente discutida nestas comissões, como estamos aqui, e devo também dizer que, em abono do trabalho parlamentar, que muito do trabalho, se não mesmo a maioria do trabalho parlamentar, é feito nestas salas, nas salas das comissões, não tem, digamos, a visibilidade que tem o trabalho em plenário. E, portanto, o que é que eu pediria? Daria a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira, do PS, que sei que irá falar, até um tempo de 3 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores, agradecer a vossa vinda a esta casa e dizer que, perante aquilo que os senhores aqui nos reportaram, obviamente nós temos que mostrar sempre a nossa solidariedade perante uma situação destas. Depois, dizer-vos que, efetivamente, nós temos a lei do ruído, não é? É uma lei que visa a prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora, não é? E com isto o que é que se pretende? Pretende-se efetivamente a salvaguarda da saúde humana e do bem-estar das populações e que acaba por ser uma tarefa, ou melhor, é mesmo uma tarefa fundamental do Estado. Porque para além de ser um diploma legal, que é feito pelo Governo, é um decreto de lei, não é? Também temos a Constituição da República Portuguesa e também temos as leis de bases do ambiente, a lei de bases do ambiente. Agora, obviamente que ao longo destes tempos as leis às vezes precisam de ser aperfeiçoadas e nós, nesta questão da lei do ruído, também já tem havido aqui algumas alterações. Essas alterações têm sempre como objetivo pelo menos clarificar ou atualizar, não é, algumas normas e conferir coerência ao regime que está implementado. Há pouco, quando a senhora referiu que as leis por vezes não se aplicam, as leis aplicam-se. Às vezes têm que ser adaptadas às situações concretas que nós queremos ver plasmadas naquele caso específico, não é? Pronto. Porque mesmo até estas alterações que vão surgindo e que houve nesta lei do ruído, teve sempre a salvaguarda do bem-estar da população, não é? E também relativamente à questão do ruído da vizinhança, também há regulamentação sobre isso. E daí a senhora falar há pouco que recorreu algumas vezes à Câmara Municipal. Eu acho muito sinceramente que a Câmara Municipal, não conheço o processo que a senhora entregou na Câmara Municipal, não conheço o despacho que a Câmara Municipal deu, mas a Câmara Municipal tem muita responsabilidade na aplicação desta lei, digo-lhe já. Assim como também as autoridades, porque a PSP, inclusivamente, nos horários em que é permitido fazer ruído não pode pôr em causa o bem-estar da outra pessoa, ainda que permitido. E portanto eu acho que as nossas instituições infelizmente não estão a aplicar, ou melhor, não estão a aplicar a lei que existe em vigor. É isto que eu acho. Pronto. Contudo, isto é eu quis lhe dar também o meu testemunho em relação a isso. Mas aquilo que nós estamos aqui, no fundo, é ouvir mais aquilo que a senhora nos traz, não é? Porque, como o senhor Presidente já disse, isto agora vai ser discutido em comissão e, portanto, obviamente que nós levaremos isto e, portanto, veremos o que é que daqui, em conjunto com os outros colegas e com os outros grupos parlamentares, o que é que podemos aqui conseguir fazer. E, portanto, agradecer mais uma vez a vossa vinda e muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou aproveitar aqui esta minha função dupla de ser do Grupo Parlamentar do PSD e também para aproveitar para fazer dois ou três comentários. O primeiro é que, de facto, digamos, este é daqueles assuntos onde, sendo nós de partidos diferentes, me revejo completamente nas palavras da Sra. Deputada Raquel Ferreira. Segundo aspecto, é um aspecto um bocadinho técnico, mas que eu atrever-me-ia, se calhar, a dar-lhes essa sugestão. Pela descrição que fizeram do ruído no vosso caso, eu tenho algumas dúvidas se aqui será um problema de ruído, se vibrações induzidas por um saltar à corda, por essas questões. E, nesse caso, é bastante mais fácil o registro em contínuo de valores anormais. Também há uma lei portuguesa para o controle de vibrações, que obviamente não é pensada para estas questões, é pensada para os explosivos, para casos como pedreiras, mas é relativamente mais fácil fazer um registro em contínuo durante 24 horas ou 48 horas e pode ser que tenhamos até um movimento aí que resulte desse aspecto. E, portanto, isso julgo que é um aspecto a ponderar, até porque, no caso concreto, estes impactos, muitas vezes, não é tanto o ruído que produzem, é o incómodo repentino que resulta do impacto, que é algo, aliás, previsto também na lei do ruído. De nossa parte, o processo continuará. A legislação, aliás, é um aspecto que tem que ter uma contínua evolução e faz parte, acho que, do processo legislativo, a aprendizagem com a praxis e isso daí resulta uma boa capacidade de aplicação ou não. O processo seguirá aqui, portanto, será a sua tramitação. Não será tratado de forma menos digna de qualquer petição com mais de 7.500 assinaturas, pelo contrário, é aqui um que se vê, de facto, isto tem um lado cénico e o... E, digamos, o hemiciclo tem muito dessa componente cénica, que não existe aqui, mas julgo que para vocês o mais importante é naturalmente que o assunto seja tratado. Resta-me agora dar-lhe novamente a palavra para responder àquilo que entender, ou se quiser algum comentário inicial, digamos, um tempo na mesma da ordem de 8 a 10 minutos.
Eu agradeço as palavras, acima de tudo, a título pessoal. Relativamente à questão sobre a Câmara Municipal, eu trouxe a documentação, não me vou socorrer dela, mas posso dizer que a Câmara, aquilo que respondeu é que não é responsável por ruído de vizinhança, nem nada pode fazer, apenas pode atuar caso fosse ruído de comércio, ruído industrial. Foi a resposta que foi dada. Eu vou fazer uma à parte e peço desculpa à senhora deputada, porque a minha Câmara é da sua cor política, mas, efetivamente, isto é um breve à parte, não é uma Câmara acessível. Neste momento não é uma Câmara acessível. Sempre fomos PS, sempre foi a eleição, tivemos dois presidentes de Câmara anterior que estavam junto dos cidadãos e nos ouviam e muitas vezes no meio da rua ouviam-nos quando alguma coisa acontecia, não é de todo o caso. E a Câmara de Odivelas, novamente, uma à parte, fecha a porta ao cidadão. Eu digo isto porque... Se calhar vão achar que eu sou demasiada interventiva, mas também estou com uma outra luta, paralelamente, sobre questões de condomínio, de legislação de condomínio e empresas de administração de condomínio, que fiquei a perceber não têm qualquer entidade reguladora. Recorri a tudo. Mas isso é outra luta, que também teve que ver com esta, pronto, porque eu, obviamente, participei à administração do condomínio, que me disse que não tem nada a ver com isso, que isso são questões de vizinhos. Relativamente àquilo que mencionou sobre a estrutura e a vibração, eu compreendo, o meu marido é engenheiro mecânico, no nosso círculo familiar temos bastantes engenheiros de estruturas, inclusive, e efetivamente há essa componente, sim, o polar vibra tudo, a minha louça no louceiro estremece, o candeeiro da sala caiu, sim, sem dúvida, mas não é apenas isso. Quando eu digo um jogo de futebol a decorrer, é com toda a componente do grito, golo, como se estivesse no estádio de Alvalade ou no estádio da Luz, é bater, para ter uma ideia, 5 adultos a bater com os pés no chão, como se faz num estádio, e a própria estrutura do estádio. Há uns anos atrás, eu recordo do Estádio das Antas, que havia um problema estrutural por causa da trepidação dos adeptos. Portanto, isto acontece num apartamento, num quarto andar, na cidade de Odivelas, às portas de Lisboa. Portanto, não é apenas vibração, é ruído, é grito. Inclusive, eu posso-vos dizer que eu dei também nota à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, porque há uma criança que irá fazer 6 anos, que é neto dos proprietários e que com muita frequência grita em desespero, não, 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 em desespero, enquanto ouvimos gritos e outras coisas que, desculpem, me inibo de aqui mencionar, e dei parte disto às autoridades. PSP de Odivelas respondeu-me: o filho da senhora também não grita. E eu disse: não, se calhar sou perfeitamente anormal, é o termo que os meus vizinhos usam, é que nós somos anormais. Na minha casa não há grito, o grito é agressão. Daí que na minha própria petição eu menciono que se calhar deveríamos começar a olhar para estas situações quase que equiparadas à violência doméstica, porque eu sinto que sou vítima de violência doméstica dentro da minha casa, não pelo meu companheiro, não pelo meu filho, mas por outras pessoas que não estão na minha casa. Aquilo que essas pessoas me dizem é sempre: eu estou na minha casa, tenho liberdade de fazer o que quiser. Se há pessoa que acima de tudo mais defende a liberdade, sou eu. Nasci antes do 25 de Abril, exatamente um ano antes do 25 de Abril, e honra-me viver num país de liberdade. E aquilo que eu digo é o velho ditado popular: a minha liberdade termina onde a do outro começa. E, portanto, se há um teto que nos separa, a liberdade do meu vizinho é válida, eu aceito-a, mas tenho de terminar onde a minha começa. Eu estou a especificar, se calhar, ou a individualizar muito a questão, mas quero deixar bem claro, não sei, peço desculpa, não sei se os comentários da petição, do site da petição pública ficaram acessíveis, mas houve muitas pessoas a partilhar do mesmo problema, com várias patologias, desde pessoas com pais com Alzheimer, que para quem o barulho é incomodativo, porque pode ser, pode afetar. Eu própria fui diagnosticada depois disto, tenho stress pós-traumático e tenho síndrome do pânico. Sou medicada para isso e eu penso também nesta vertente. Quantas pessoas no país estarão a sofrer de algumas outras patologias devido a esta questão, e estamos se calhar a sobrecarregar os serviços de saúde por questões. Eu não queria ter isto de todo. Com o meu psiquiatra percebi que é algo que me vai acompanhar para o resto da vida, portanto a questão da mudança de casa, isso também já não vai resolver, mas para dizer que tudo isto, o tratamento do meu filho arrastou-se, ou a recuperação dele não foi tão rápida por causa disto, porque ele precisava de mais tempo para recuperar, de mais descanso, não tinha. Quantos filhos, pais, existem no país com este tipo de situações? Se calhar com pessoas que, não sendo anormais como eu sou, não se expressam, não procuram. Eu continuo a acreditar nas nossas instituições, concordo perfeitamente que a legislação existe, não existe no nosso país fiscalização e aplicabilidade dessa legislação. E acabamos por cair num desleixo. O desleixo, peço desculpa por este termo, das entidades, das autoridades, e depois o desleixo do cidadão. Eu, enquanto cidadã, tenho os meus direitos, mas tenho os meus deveres. É meu dever também de dizer à autoridade ou à entidade: isto está errado. Mas eu tenho igualmente o dever de dizer: eu apresento uma solução. Infelizmente, isso não acontece, porque todas as pessoas têm as suas vidas e não usam as ferramentas que nós temos em democracia. Lamento quanto a isso. Mas, novamente, para dizer, não é só o meu caso que eu vos trago aqui. Se calhar não vos trago 1.000 ou 7.000 ou 8.000 assinaturas, mas perdoem-me esta parte, quando às vezes se vêem as petições que reúnem 10 mil assinaturas porque, sei lá, por motivos, desculpem-me, ridículos, absolutamente ridículos, mas que são populistas, eu vou querer acreditar que a minha pequenina petição, com as minhas 1.151 assinaturas que eu vi hoje, se calhar apresenta um problema um bocadinho mais grave. Obrigada a todas pelo vosso tempo e obrigada por me receberem nesta casa, que também entendo ser minha.
Queremos agradecer pelos esclarecimentos que acho que foram úteis e também contribuem para esta discussão. Naturalmente, desejar que sucesso nesta sua luta, digamos assim, esperar que o Parlamento consiga também ajudar a clarificar a lei e fazer uma lei melhor para o país, é essa também a nossa função, e naturalmente não posso deixar de dar esta nota percebendo que, percebi agora que a situação do seu filho está aparente melhor e, portanto, regozijar-me também com isso, que é algo que naturalmente nos deixa felizes, e vamos aguardando isto. Só um último comentário, eu diria que nós temos aqui 1.139 assinaturas, percebo um site que já houve um bocadinho mais, mas isso significa que, de facto, não é uma petição com pouca adesão, já tivemos cá petições com uma única assinatura e, portanto, não é um problema que mobilize todo o país, mas é um problema claramente que afeta muita gente. Desejar-lhes, então, felicidades e agradecer-lhes a vossa explicação no trabalho de hoje. Então, muito boa tarde.